Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao TCG Cast, podcast de Pokémon TCG. A gente vai estar falando algumas novidades aí, o que aconteceu nas últimas semanas, e tentando informar um pouco vocês aí sobre essa mídia que é o podcast. Eu sou o Giovanni.
E eu sou SH Supersonic e bora de notícia.
Bora! Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 19 de janeiro, né? Ele vai sair para vocês aí, eu acho que alguns dias depois. Mas a gente já vai fazer um resumo de tudo que ocorreu aí nesse começo de ano, né? E, meu, o que mais teve nesse começo de ano foi campeonato, né? Tipo, galera lá no Limitless não tem dia para jogar Pokémon.
Na real tem, e esse dia se chama todo dia, mano. Todo
Todo
dia
dia.
é dia de jogar campeonato. Inclusive, tipo, mano, um abraço para todo mundo do Limitless. Robin, você mora no meu coração. Embora você de vez em quando me passe o carro nos torneios aí, eu fico meio triste, mas beleza.
Ah, mano, que isso? Você ainda conseguiu chegar no nível de jogar com o Robin. Eu nunca cheguei no nível de, sei lá, ficar numa mesa 1, 2 e conseguir jogar contra ele.
Nada, mano. No torneio Legacy é a mesma figurinha, parça. Ali não tem. Todo mundo se conhece, todo mundo mora quase na mesma casa ali. É complicado.
Mano, é aquelas, né? Legacy é monstro, né? Tipo, um puto de um formato bom aí pra quem gosta de um jogo mais tranquilinho, pá, que não, você não ganha em 3 turnos,
Mais ou menos isso. Mas nem só de Legacy vive o homem, cara. Essa semana teve torneio, tipo, tanto no Standard quanto no Expandido, né? Em alguns decks, cara, eu fiquei até surpreso, tá ligado? Nem lembrava disso.
Não, cara, você não sabe o que é surpresa. Já já a gente vai falar sobre o deck aqui, que eu quero que você me explique o que é esse deck aqui. Mas vamos lá. Bom, começando dos mais antigos aí, a gente teve o Limitless expandido, né? Com dois Picarons e dois Dark Box no top. E eu achei bem legal, assim, porque, meu, Dark Box roda muito expandido,
Cara, Dark Box pra mim é um dos melhores decks do formato expandido em quesito agressividade. E o Picarão ele não fica muito atrás, mas eu acho que por mais que o Picarão consiga diversos resultados, ele é um deck que se a galera se preparar, mano, o Picarão não consegue fazer um estrago. Mas infelizmente a galera não tava preparada, né? Nem eu tava preparado nesse torneio aí, tomei um sacode de uns Picarão também.
Putz,
Fiquei
verdade,
meio
né?
triste.
E o legal do Picarão é que ele acaba tendo várias vertentes, né? Tem tanta galera que gosta de jogar o Picarão, tipo, de Sol e Lua ali, né? Com algumas coisinhas expandido, quanto também a galera que abusa do expandido, coloca 4 Max Elixir pra dar GX em T1, assim, né?
É, tipo, inclusive, tipo, esses dias na ladder eu tava brincando com o Picarão e eu consegui 260 na frente, porque você tem o acesso do Eletropoder, né? E
Exato.
170 no banco, comprando quatro prêmios e deixando o oponente meio tiltado, tá ligado?
Nossa.
É umas coisas bizarras que acontecem expandido, mas é o bizarro bom, é divertido, saca?
Isso. E o Dark Box ele também se utiliza muito disso, né? Porque talvez aí pra galera que é um pouco mais nova não vai saber, mas no formato expandido a gente tem o Dark Patch, que faz exatamente o que o Metal Saucer faz hoje, né? O disco de metal faz, só que para Pokémons Dark. Então a ideia é você usar ali vários compressores de batalha, né? E trazer tudo pro descarte e depois ficar recuperando as energias e bater com o Zoro Ninja, né? Zoro Ninja ou o próprio Darkrai também, GX, que volta do descarte.
Cara, e fora essa versatilidade, né? A gente tem o Zoro Ninja que literalmente consegue bater quanto dano ele quiser. O Darkrai, que se o oponente tiver envenenado, ele dá o GX e nocauteia, não importa a vida. Temos o Darkrai até o X antigo que dá o recuo grátis, né? Tipo, free retreat. É um deck extremamente versátil e, mano, é literalmente só colocar na mesa e fazer aquele turno, tipo, primeiro turno de 5, 10 minutos. Filtrando baralho, colocando energia, fazendo conta, e depois é só ficar nocaute, 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 nocaute. É um
Exato.
dos meus decks favoritos, mano.
É um puto de um deck. E o legal é que a galera agora também. A gente teve o Limitless 14, né? E o Limitless 15, que também foi expandido. E no Limitless 15, o Dark Box também arrebentou demais, né? Só que no Limitless 15 a gente teve uma outra versão também bem interessante, né? Do deck, que que foram os decks com ADP, né? Tipo, a Double Dragon faz o Dark Box virar um monstro ainda maior, né?
Cara, eu acho que se uma coisa que a gente aprendeu na época de XY é que nós tínhamos um Darkrai que é bem parecido com esse Zoro Ninja, né? De você bater com quanto mais energia Dark, mais ele causa dano. E na época a gente tinha uma Giratina X que, além de atacar se precisasse, ela segurava a Double Dragon, né? Aumentando 40 de dano. E agora, além de aumentar 40 de dano, a Double Dragon também tá fazendo o Dark Box comprar um prêmio a mais e mais 30 de dano por causa do GX do ADP, mano.
Nossa, é
o
muito...
Dark ADP é imoralis. Muito imoral, mano.
Exato, né? Tipo, deu uma força demais, né? Porque, tipo, se o oponente não tiver um martelo pra tirar essa Dragon, no T2 o ADP vai estar batendo 180... e carregando 3 energias no banco, né? O que faz a aceleração de energia ser ainda maior.
Sem dúvida alguma, cara. Dá até arrepio só de pensar nisso, velho.
Exato. Aí, esse foi o campeão, né? Foi o deck campeão do Limitless 15. E, em segundo lugar do Limitless 15, nós tivemos um deck muito interessante do Pedro Eugênio Torres, que foi um deck de Zoroark com Celebi e Counter Energy com meia dúzia de pokémons aqui que batem com Counter Energy, e eu vi você jogando com isso aí na live, hein?
Cara, aí a gente vai entrar numa área que eu vou puxar o saco infinito do meu Zoroark. Mano, que deck genial esse do nosso menino Pedro, velho. Cara, o Zoro Counters, que é mais ou menos o apelido que a gente deu, é um deck que tá preparado pra todo o metagame. Ele literalmente countera todo o metagame competitivo. Cara, é incrível como que a galera consegue se reinventar ainda como o menino Zoroark, mano. É orgulho do pai, né, velho? Meu Deus.
É incrível. Eu sempre falo pro pessoal, assim, que particularmente eu acho que se o Zoroark tivesse ativo ainda hoje, ele estaria dando jeito aí em muita DP, cara. Mesmo que o Zashi estivesse batendo pra levar o Zoroark e às vezes comprar 2 prêmios, o Zoroark ainda estaria... dando um jeito nesse deck, sabe? Tipo, é um deck... É muito ridículo a carta, né? E muito boa, né? Tipo, é bem legal jogar com ele.
Sim, sim, cara. É eternamente nos nossos corações.
Exato. Tem uns que é... Como fala?
Detestam.
É, tipo... A galera que só... Que chora até hoje porque ele rotacionou, né? Mas é a vida, né? O formato tem que mudar.
Eu sou esses. O que aconteceu no penúltimo... No último Mundial que ele não participou, mano, eu nunca vou esquecer. Tinha Pokémon, depois eles iam conversar.
É, então... Aí a gente teve também aí o Hexter 18, né? Que teve incríveis 5 Picarons no top 8. 5 Picarons. O deck tá muito ridículo, né?
Cara, é a força do Picaron que, tipo, todo mundo pensava, inclusive eu pensava que ele ia morrer, e, mano, não morre, velho. Deixa o Picaron descansar. Parece que a única coisa que pode parar o Picaron no Standard é a rotação, mano. Antes disso, parece que vai estar firme e forte aí.
Mesmo, a galera sempre pensou muito que sem Montanha Trovejante, sem Eletropoder, ele batendo, digamos que só 150, né, ou só 200... ele iria parar, mas ele não parou, né? Tipo, ele tá arrebentando.
Mano, sei lá, tipo, eu não... Eu, pior que eu sou aquele cara que joga de Picaron, mas sabe quando parece que sempre tá faltando alguma coisa, só que na verdade nunca tá faltando.
É.
Tá ali pra tudo e todos, mano. É incrível, de verdade.
Exato.
É um deck muito bom.
Exato. A gente teve também um deck que eu vi que a galera tá usando bastante no agora, tipo, e... tá conseguindo fazer alguns tops ali nesse Hexter, por exemplo, ficou em 8º, que é o Cinderace VMAX, né? Eu não imaginava que ele ia começar a jogar agora, né? Achei que mais depois da próxima rotação que ele ia aparecer.
Cara, eu fiquei muito curioso com o caso do Cinderace VMAX, porque coincidentemente eu até vi o... Conversei um pouco com o rapaz, né, que criou a lista no Twitter. E, mano, ele falou que, tipo, ele foi porque ele é uma carta que ele gostava. É uma carta que ele gostava, não é uma versão muito boa do deck, mas como ele gosta do Pokémon, ele falou, ah, vou jogar como um Pokémon que eu curto. E acabou topando, mano. Isso pra mim é incrível, tá ligado?
Exato, com certeza. E é legal, né, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, esses decks que às vezes aparecem nos tops, tipo, muito away, assim, sabe? Mas, tipo, putz, topa. É sempre uma galera que, tipo assim, não tá nem na América Latina, nem na Europa e nem na América do Norte, né? Tipo, é sempre, sei lá, uns coreanos, uns chineses que, tipo, aparecem do nada com os decks, topa, é incrível, né? Tipo, é um Aldino no Mundial.
Ah, eu curto muito ver, tipo, a galera de todos os lugares do mundo, cara. Eu tô sendo bem sincero, tipo, curioso e observando bastante a galera da Coreia e a galera de Israel, que tá começando a aparecer nos carteados da vida aí, cara. Eu tô gostando do que eu tô vendo, tipo. É, querendo ou não, todas as cartas são praticamente idênticas, porém o jeito de pensar é totalmente diferente, mano. Eu acho que isso é o bacana do card game, cara.
Exato, exato. É legal isso, né? Tipo, acho que o Aldino, quando o Shintaro foi campeão com ele, era essa questão, né? Tipo, o Aldino era uma carta que não era famosa no Ocidente, né? Ela era muito famosa lá no Oriente, né? Lá no Japão, nesses países. E do nada o cara chega e bate um Greninja Break na final.
É, tipo, talvez era o cara certo pilotando o deck certo no dia certo, faca?
Exato. É uma possibilidade, né? É o Shintaro, né? Beleza. No Hexer 18 a gente teve dois brasileiros aí no top 8, né? A gente teve o Igor Totosisco em terceiro e o K Sombrinha em quarto. E, tipo, os brasileiros aí representando, né? Os dois de Picarão, inclusive. Bem legal.
Sim. Inclusive, Igor, se você estiver escutando, mano, toda vitória que você faz de Picarão, você tem que mandar um abraço pra mim, seu safado, velho. o Igor começou a jogar de Picarão depois que ele viu uma live minha jogando de Picarão. No outro dia, ele jogou um torneio grande de Picarão e, se eu não me engano, ele fez top 8. E de lá pra cá, ele só joga de Picarão, mano. Pega um abraço pra todo o torneio. Só digo isso.
É, e assim, falou Picarão, falou brasileiro, temos o Todd em terceiro lugar do tio Series 15, né?
Também, o menino Todd também, cara, virou um grande adepto do Picarão e tá voando. Toda vez que ele joga de Picarão, ele consegue um resultado bem bacana, cara.
Mano, o Todd, assim, ele joga de Picarão desde que o Zoroark rotacionou. Ai, mano, o Todd também é outro que adorava o Zoroark, mas depois que rotacionou, ele começou a jogar de Picarão e, meu, tá arrebentando, né?
Não, inclusive, Todd, um abraço, brother.
Abração aí, Todd. Em primeiro desse torneio aqui, a gente teve o menino, né? Pedro Eugênio Torres com um deck de Centro Scord, com uma novidade muito legal desse deck, que foi o Silva LGX, né? Tipo, o pessoal colocou ele no deck e tá arrebentando o deck.
Cara, eu achei bem interessante a ideia do Centro Scord com o Silvale. Eu vi bastante gente testando, vi bastante também a galera jogando, alguns resultados. Mas, curiosamente, é um deck que eu não curti. Você pira?
Sério?
Eu não consigo gostar do combo com o Silvale. Tipo, comprar até ter 5 cartas na mão e o ataque dele também não é ruim. É muito interessante, mas ao mesmo tempo, sabe que não brilha o olhinho? Você olha e fala assim, é mais um deck, tá ligado? Mas...
Sim, sim. Eu particularmente achei a ideia bacana. Principalmente por, tipo assim, você ter você ter um jeito de comprar cartas sem precisar de um Crobat ou de um DDN, né? E, tipo assim, de certa forma, o ADP não consegue puxar o Silva ali pra frente e levar 3 prêmios em cima do Silva ali, né? Então, às vezes, te dá, tipo, aquele um turno a mais ali depois do GX do ADP pra conseguir segurar o jogo, né? Dá uma brincada a mais.
Sim, de fato.
Hexter Season 3 19. Esse aqui eu gostei de ver, cara. 3 brasileiros no top. Ah, tem uma coisa que eu não gostei de ver, né? Teve 3 ADP no top 8 também. Mas tem uma coisa boa, hein? Um desses ADPs é o nosso querido Vina, né? Brasileiraço aí. Fez um 10-1-1. No Hexer 19 e foi campeão com o deck de ADP, né?
O Vina também é um cara que de vez em quando quando ele tá em live, eu começo a assistir também, cara. Eu gosto muito do jeito dele jogar, dele pensar, mano. O ADP, eu vou ser sincero, o deck de ADP não brilha o olhinho, mas eu prestei atenção um pouco, mano. Com um pouco mais de carinho quando eu vi. E parabéns pro Vina também, mano. Completar uma Hexter, cara, não é pra muitos, não. É um torneio, tipo, é um torneio feito por fãs, mas, cara, o nível da Hexter é bem alto, cara.
Demais. A Hexer, ela bate uns recordes aí, tipo, de muita gente jogando, né? É mais de 200 pessoas às vezes, então, tipo, é um puto de um campeonato. Parabéns pro Vino, merece demais aí, mano. Fazer um recorde de 10-1-1 é monstro.
É pra poucos.
E tivemos ele, né? O adorado aí por todo mundo, né? O GG Thor, 300 dólares de premiação, né? O showdown, né? E também tivemos um brasileiro no top 2, né? Segundo lugar. Mas dessa vez com a lista de Saints Scorch. E nesse daqui a gente teve 3 Saints Scorch no top 8.
É, acho que é o poder da Saints Scorch, né? Cara, é um deck que ela parece, tipo, eu não sei explicar, mas parece que ela joga bem durante uma semana, aí ela some do mapa. Aí depois ela volta e leva tudo que precisa pra levar, cara. É um deck, tipo...
Exato. E você vê que, tipo assim, é um deck que ele se adapta a várias coisas, né? Tem essa lista que a gente falou do Silvally, tem, tipo assim, só nesses três aqui, no top 8, a gente tem 3 listas diferentes. A gente tem uma lista que abusa do Jirach Teu, que, meu, é uma carta extremamente forte. A gente tem a lista com o Silvally, e a gente tem uma outra lista focada em fechar dano ali com o Zigzag 1 e 4 redes recolhidas.
Que chega a ser até interessante, tipo, eu prefiro muito, gosto muito de uma versão que é com o Magneton. E não que a do Jirachi também não me interesse muito, mas, cara, eu acho bem, ao mesmo tempo, estranho e divertido. Como que o mesmo deck com a mesma finalidade pode ter tantas vertentes diferentes, cara? E todas elas parece que dá certo no dia que ela quer jogar, mano.
Isso,
é bizarro.
Exato.
É bizarro, tipo.
É, aí a gente teve um menino aqui da Eslováquia também, Christian Rodas. É, abraço, Christian. E que chegou em sexto lugar com o Match Party, né? Tipo, não é algo que se vê todo dia.
É, a festa não para, né, mano?
A festa não para. Tipo, num torneio com 311 jogadores, você chegar de Match Party, esse é... arrebentou também.
O deck, pra mim, é, tipo, é um deck muito bom. Inclusive, se você tá escutando o cast e você quer começar no Pokémon TCG, né? Às vezes tá escutando só por descontração mesmo, cara. Cara, é um deck que eu recomendo. Não é um deck muito caro, que você vai gastar, tipo, muito dinheiro ou até mesmo muitos pacotes se você for online. E é um deck extremamente divertido, com uma mecânica bem simples. Recomendo demais.
Exato. Assim, se você não joga o Pokémon TCG, quer jogar, quer, às vezes, conseguir brincar um pouco e tal, meu, compra um Trainer's Tools Kit. Pronto. Você vai ter material para montar, tipo, 80% dos decks, assim, e, tipo, já é algo muito bom para você começar a jogar, né? E, tipo, Festa Maluca, os Pokémon são centavos cada um deles.
E logo mais chega a versão brilhante deles, né?
A gente vai falar disso ainda, peraí.
Olha eu queimando pauta.
Cara, esse aqui é, pra mim, um dos melhores torneios atualmente. Tablemon Challenge. Tablemon aí, pra quem não sabe, tá fazendo alguns torneios onde você ganha uma certa pontuação e essa pontuação vai somando e depois vai ter um Tablemon Invitational. Qual que é a parte interessante disso? Ele funciona em um formato espada-escudo, ou seja, você só pode usar carta de espada-escudo 1 para frente, ou seja, não tem Picarão, não tem ADP, não tem Rexard, não tem Mewtwo, e meu, eu acho isso muito legal. O que que você acha disso?
Eu acho que é um formato interessante, mas ao mesmo tempo estranho. Eu acho que é um formato que... Eu joguei o primeiro Tablemon e é um formato que vai ensinar um pouco pra gente do quão forte é o Zacian, o quão forte é o Eternatus e o quão importante vai ser, tipo, a galera fazer uma tetezinha marota contra uns deciduais da vida. Porque, meu amigo, se você não estiver jogando com um desses três decks, além de um Festa Maluca, talvez... Pode ser que você pegue a galera de surpresa. E também um salve especial pro menino Cinderace, né? Cinderace, não o VMAX, mas o básico. O
bebezinho, né?
É, o de Libero, cara, ele também faz uns estragos bem monstros nesses torneios. É interessante.
Exato. É legal você falar isso, inclusive, né? Porque, tipo assim, O top 8 aqui, se a gente ver, tem três Dragapult, né? Mas, assim, é três Dragapult em quinto, sexto e oitavo. É, o nosso top 4 é justamente dois Ashes e dois Eternatus. E se a gente olhar, tipo, a lista inteira, o que a gente mais vai ver é Cinderace, é tanto o VMAX quanto o Libero, é Eternatus, é Zacha e Inteleon. E tipo assim, os outros, alguns foram bem, outros foram mal, mas assim, essas cartas por si só são extremamente fortes, né?
Sim, sim. Tipo, enquanto não tivermos a próxima coleção, parece que esses decks vão ser os principais desse formato especial.
Exato, com certeza. Tivemos aí um Sleep Sundays, né, que é o nosso torneio de Juniors e Seniors. E mandar um abraço aí pro Wartoldo, que foi um brasileirinho aí, que foi campeão com o deck de Eternatus do Sleep Sunday do dia 10 de janeiro.
Cara, eu fiquei até surpreso que um Eternatus acabou levando esse torneio, não vou mentir não. Eu tava esperando muito qualquer outra coisa, menos um Eternatus, cara.
É, a Junior e a Senior muitas vezes traz alguns decks interessantes pro top, né? O segundo lugar foi o Festa Maluca também, né?
Foi, cara. Eu tava botando quase que 100% de fé que quem ia levar seria um Picaron, mas...
É, então, a gente teve três Picaron depois. Terceiro, quarto e quinto foi Picaron. Um abraço também pro sétimo lugar, que também é um brasileiro. É o Raio 120, que chegou lá com um deck de Blaus Baby.
Exatamente, cara. Inclusive, Blacephalon não é um Blacephalon comum, é o que a galera apelida de Cracephalon. Que é o Cracephalon, porque ele tem um foco muito grande no Cramoran e no Blacephalon, tipo, não só no pequeno baby Blacephalon. Chega até a ser estranho, mas é um deck que caiu nos gostos da galera aí.
Sim, sim, é um deck que eu gosto de jogar bastante, e é legal que ele também vai com dois Reshiram Charizard, né? Então, às vezes, se você consegue me dar uma sorte ali de colocar o Reshiram no primeiro turno com uma soldadora para dois e uma energia, é 200 no primeiro turno, né? Tipo, ele já dá, às vezes, uma pressão muito grande.
Sim, sim.
A gente teve também aí o Hexter 20, né? Aí outro também que, meu, brasileiro foi para representar mesmo. É, três brasileiros no top 8. Em terceiro, o Lucas Paglia, né? Em quarto, Gabriel Fernandes. E em oitavo, o menino aí que virou a moda aí do Brasil, né? Todo mundo sabe seu nome. Queridíssimo Vitor Lugon.
É, e com seu fiel parceiro Picaron, né?
Exato, né? Menino não entra nos campeonatos pra brincar, não.
Né, tá voando, cara. Nesse torneio eu achei bem interessante que um dos decks que me chamou a atenção foi a volta do Excadrill, cara.
A volta do Excadrill.
Excadrill, mano, é incrível. É um deck que eu gosto bastante e ele no meta certo, ele faz um estrago, meu amigo.
É, tipo, meu, por uma energia só, mano, ele faz muita coisa. Muita coisa, tipo, por uma única energia. É algo bem ridículo. Aí eu vou te perguntar agora. Da onde que é o rapaz que jogou de Excadrill?
Cara, se eu não estiver enganado, se a memória não estiver ruim, ele é de Hong Kong.
Exatamente. Tipo...
Nossa, sou bom demais.
A galera, é os asiáticos aí mostrando que outros decks existem também, né? A gente teve um GGTOR Qualifier, né? Tipo, foi o Tio Series 16. Um abraço aí pro Augusto Beringer, que ficou em segundo, brasileiríssimo aí, com o deck de ADP também. E esse aqui eu achei outra coisa interessante. Também de Hong Kong, quinto lugar, temos o menino I Am Flukiovo, que conseguiu chegar lá de Orbital, cara.
É, inclusive, esse mesmo rapaz foi o rapaz do Excadrill.
Ah, eu não tinha pego o nome dele, sério?
Sim, nossa, sim. Esse nome eu já conheço já. Alguns nicks a gente vai decorando aqui.
Eu não tinha notado, cara. Nossa, o cara...
O cara é muito bom. Inclusive, eu joguei com a lista dele. E, mano, a lista dele é sensacional. Porque ela roda de um jeito que me dá até medo. Porque, cara, eu joguei acho que umas 20 partidas com ele. E tirando aqueles starters bizarros que às vezes acontece, que foi acho que uma ou duas vezes, cara, o deck rodou muito lindo, tipo, parece até mentira, saca?
Nossa, cara,
o deck
que bom.
É muito monstro, tipo, eu ainda acho que, tipo, ele só deu azar no top de ter pegado um Lucky Metal, porque se pegasse qualquer outra coisa,
nossa,
eu acho que ele tinha ganhado.
Sim, é, o Lucky Metal acaba com toda, com todo o sonho do deck, né, com os óculos e tudo mais.
Sim, sim.
É, aí a gente também teve um Sidor Spimax, né, pra contar a história aqui. Basicamente foi isso, né? Tivemos mais um Tablemon Challenge, dessa vez com um brasileiro no top ali, o brasileiro Red Breezy chegou lá com o deck de Eternatus e, tipo, sem novidades, né? Top 3, 3 Ashes, quarto, quinto e sexto, 3 Eternatus.
É aquela velha coisa que eu até falei, tipo... Eu acho que, tipo, se você vai jogar esses torneios e você não tem certeza do que você vai jogar, vá de Eternatus ou Zazio.
Exato. É, o Eternatus é bom que, tipo assim, numa coleção só você tem tudo.
É, basicamente ele não perde, se eu não me engano, quase nada com a rotação.
Não, nada,
não,
é tipo...
De memória.
Nada. Não perde nada. Não tem, acho que nenhuma carta... do Eternatus que sai na rotação. Vamos lá, Hexter Sessum 3, também brasileiro campeão, Gamassa. Um abraço aí pro Gamassa, dessa vez de Eternatus, hein?
Cara, fazia tempo que eu não escutava esse nome, hein? Muito, muito tempo. E parabéns, cara, bom saber que o pessoal das antigas ainda tá ativo.
Exato, e tem outro cara aqui que eu particularmente não tenho visto muito o nome dele, mas achei bem legal que ele apareceu aqui. Que foi o Gabriel Semedo em sexto lugar com o deck de Picaron. E o Thales Argelo em quarto lugar, também brasileiro, com deck de ADP, né?
Cara, mas é verdade. O Thales não é uma pessoa que eu conheço muito, mas fica meu abraço aí. Quem sabe a gente não se tromba num desses torneios aí da vida.
Opa!
E o Gabriel Semedo é um jogador que eu gosto muito, cara. Então eu fico feliz ele ter conseguido um topzinho 8 aí, num dos maiores torneios também, que é a Hexter.
Exato, também. O Semedo é um cara que a gente boa demais, né? Sendo de Sampa aqui, vira e mexe, a gente encontra ele em alguns torneios, né? Tipo, quando podia jogar os Challenges e Cups da vida, e ele é sempre um cara muito legal, bate um papo e tudo mais. Abraço aí pro Semedo e continuamos. Tivemos o Limitless 16, um Picaron campeão. E, cara, nesse aqui... É, tem um negócio que assim, eu vou ter que tentar descrever, porque não tem como falar, tipo, esse deck é disso. Mas assim, eu quero que você tente me explicar um pouco.
Uhum.
O deck tem uma Mawai LGX e um Zacian.
Ok.
E não é ADP. É, okay. Ele tem uma Delmais, ele tem uma Giratina, um Mil, dois Grimer, dois Muk, dois Mantilax. Dois Absol e dois Snorlax. E uma linha de um Altaria e um Jirachi Teu.
Cara, isso é o famoso deck que, tipo, a gente chama o juiz e fala, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas basicamente esse deck é do nosso querido amigo da Holanda lá, se eu não me engano, que é o Python. Cara, é um deck que, na minha opinião, é genial. Só que é muito, mas muito treta de pilotar. É algo tão bizarro que Nossa, engasguei até falando isso. Tipo, é tão bizarro, mas é bom, cara. Porque, tipo, ele força... Assim, pensa que a maioria dos decks estão usando quatro martelos. Pra trabalhar o oponente e tal. Mas e se seu quarto martelo, na verdade, se vira um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo? Até quantos martelos você quiser. E você consegue buscar praticamente o carta que você quer com a Opal, cara. Que é a Alba, né, em português.
Exato.
Enquanto você tá fazendo stall lá com a sua Altaria, vai tombando recursos com o Muk de TU. E, cara, é uma coisa tão bizarra que, tipo, você fica pensando, mano, por que isso funciona, saca? Não tem sentido, mas é bem bizarro. Inclusive, a Delmise não é a Delmise que acho que a galera tá pensando. É uma Delmise que você volta uma carta de trainer da pilha de descarte pra sua mão. Então, cara, é um controle tão absurdo e tão complicado que é aquilo. Se você tiver oportunidade de jogar, jogue pra conhecer o baralho. É, pra conhecer é bem divertido, cara.
Exato. Aí, tipo assim, quando você joga com esse tipo de baralho, você tem duas opções. Ou você ganha e faz o oponente passar raiva, ou você passa raiva com o deck e não ganha, né?
Isso, e spoiler, você não vai passar raiva por 5 minutos não, meu amigo. Você vai passar raiva por 25 minutos até ele terminar de acabar com os seus recursos. Pode
Exato.
ter certeza.
Cara, é incrível isso aqui, mano. Nossa, quando eu vi isso aqui, eu falei: que é isso? Mas legal. Deixa eu voltar aqui. Tivemos esse deck aqui bem insano, né? Aí a gente teve um carinha que aparece pouco no top, né? Tipo, pelo menos ultimamente aí, o nosso querido Colossal, né?
Cara, Colossal é um deck que é muito interessante também, igual todos os decks que eu falo que são interessantes, mas esse aqui em específico é um cara que eu pensei que ia jogar muito mais, aparecer muito mais, né, por causa do metagame, mas parece que, tipo, ele não tá tendo tanto sucesso, mas não pense que o deck é ruim, tá, galera, mano? O deck é extremamente forte, mas talvez ele não esteja nos seus melhores momentos. Quem sabe daqui uns dias, nos próximos torneios, ele consegue um resultado bem absurdo.
Exato, exato. Até porque vai com a melhor carta do formato, né? Que é o Rotom Phone.
Exatamente. Fica perdendo apenas pro Dan.
Exato, pro Dan, nossa. Ou podia ter lançado o Danfuarte, né, mano? Sacanagem.
Eu estou no aguardo para comprar minhas 4 cópias.
Tivemos aí mais um Sleep Sunday, né? Que foi esse no dia 17 de janeiro. Abraço pro Vini Fernandes, que foi nosso brasileirinho aí, que ficou em sexto lugar com um deck que, meu, fazia muito tempo que não via jogar, que é o Whimsicott GX, né?
Cara, o Whimsicott, quantos anos eu não escuto falar nesse nome, cara? Chega a ser até bizarro. Inclusive, um abraço especialzaço pro Vini, mano. Gosto muito dos resultados que ele tá tendo aí.
Nossa, tá arrebentando, né? Tipo, tanto no Sleep Sunday, né, que é somente a Junior e Senior, quanto também nos outros torneios aí, ele tá topando, tá arrebentando, tá
Tá
jogando
demais,
demais.
cara. Mano, toda vez que eu jogo contra ele ou contra o irmão dele, literalmente eu sou atropelado, mano. Eu tô virando quase freguês dos caras, pô.
Nossa, legal. É muito bom ver essa galera, tipo, crescendo assim, né? Não ficando parado, tendo a oportunidade aí de poder jogar e poder se desenvolver cada vez mais.
É lógico, mano. A base vem forte.
E a base vem forte, exato. Achei bem legal aí que a gente teve agora a criação do Tio Series X, né? Foi o primeiro e somente no formato expandido, né? E a gente também teve um brasileiro aí, o Kakin, abraço pro Kakin, que ficou em quinto lugar.
Cara, um abraço muito especial pro Kakin, brotherzaço. E, mano, o Kakin foi muito louco, porque o deck dele é um deck que eu nunca pensei que ele ia jogar e ele acabou adotando a estratégia do controle absurdo, cara.
Exato.
Meu amigo, quem diria, os tempos
Ele.
mudam.
Total, total. Ele abusa muito do Pyroar, né, cara? O Pyroar, eu já sofri muito com esse Pyroar, mano, não expandido, assim. Nossa, que
Não,
raiva.
não só o Paroar, mas com o combo do Bunelby de milar cartas. O Rupa de parar alguns pokémons fortes do formato, cara, é extremamente bizarro, tá ligado? Como que eu posso dizer isso? E um salve muito especial para 3 cartas no deck que fazem essa magia acontecer, mano. É um deck extremamente bom, extremamente forte, mas eu ainda acho que não é um deck muito acessível pra galera por causa das 3 Tropical Beats. Que são essenciais no baralho, cara.
Trocar o beat não é fácil, não.
As 3 Tropical é a que dá consistência, mas ao mesmo tempo é caro, né?
Precisa ter uma grana aí pra investir, né?
Sim.
Teve esse expandido e tivemos também o Hexter 22, né? Hexter 22, sei lá, tipo, o top 8 foi dominado pelos americanos e pelos canadenses, né? Tipo, os caras tomaram 7 posições do top 8.
Chegou até a ser estranho, mesmo tendo bastante gente praticamente dos mesmos países, né? A variedade de decks no top 8, cara, foi meio bizarro. Praticamente a gente teve só um deck igual ao outro e foi desse do Icon Stabum. O
Exato,
resto.
exato. O resto foi tipo assim,
Ah, e teve dois Eternatus, desculpa.
Também. É, a gente teve dois Eternatus, né? Mas, tipo assim, ainda assim, uma variedade muito grande pra um top 8, né? Tipo...
Sim, fazia um tempinho que eu não via, tipo, um top 8 tão colorido, digamos assim, diversificado.
Exatamente, perfeito. Acho que essas foram as novidades sobre os torneios. É, vamos verificar. Aliás, tem uma novidade muito legal, que aí eu vou deixar a seu cargo aí de falar, né? Que é relacionada aos novos torneios aí do carteado. Fala aí um pouquinho sobre eles.
Ih, rapaz, aí você chegou na minha área, hein? Então, galera, a gente tá falando aqui de vários torneios aqui que tá acontecendo e tal, e normalmente eles são organizados por pessoas de fora dos países, do nosso país, né? Normalmente americanos, alguns canadenses. E, cara, pela primeira vez aqui na plataforma do Limitless, se eu não estiver enganado, vai ter um torneio, né? Vários torneios, no caso, organizados pela galera brasileira aqui. Inclusive, é nóis, mano. E o... Cara, compareçam lá, vai ser bem divertido. Eu acho que uma dificuldade que a galera tem até um pouco de medo, não diga medo, né? Mas, por exemplo, um pouco de receio é pra jogar com pessoas de outros países, não conseguir se comunicar direito. Cara, então vem pro nosso Combinho BR aqui, bora jogar um carteado. A gente vai começar a fazer alguns torneios. O nosso primeiro vai ser no dia 21/1, né, no formato padrão, mas nós pretendemos trazer tipo, em diversos outros formatos, além do expandido, do Legacy, formatos especiais e até um temático de vez em quando, porque eu sei que tem bastante gente que está começando o jogo agora, só tem alguns baralhos temáticos, então, cara, eu acho que é essencial tanto a Força BR de comparecer, nem que seja para brincar, saca? Tipo, chame seu amigo que está começando a jogar, chame seu pai e sua mãe para jogar também, cara, bora jogar um carteado com nós.
Vamos fazer número, vamos mostrar pros caras que a gente não entrou na plataforma deles pra brincar, hein?
Exatamente, o primeiro de muitos.
Exato. Eu não lembro exatamente, mas já tá definido, vai ser um por semana, ainda tá nas definições sobre isso.
Inicialmente a gente quer fazer primeiro quinzenal, né? Pra ter uma ideia mais ou menos, tipo, de qual horário a galera curte, né? Como que pode, os formatos bonitinhos. Mas futuramente a gente quer deixar ele semanal, cara. Vai ser praticamente pelo menos um torneio brasileiro toda semana.
Show.
Mas tudo a seu tempo, né?
Isso aí. É, quer ficar ligado nisso? Quer saber aí quais foram os decks que toparam e tudo mais? Participa lá. É, se inscreve, joga. E também fica de olho aqui no nosso podcast, que a gente vai estar sempre falando quais foram os decks que se destacaram mais nos torneios, beleza?
Opa!
Agora vamos para as novidades aí dessas últimas semanas, né? A gente teve aí... Essa é a hora que eu quero que você domine esse podcast, mano.
Ih, rapaz, te chamo.
Tivemos a live da Copag, com anúncios de várias novidades aí sobre as duas próximas coleções, a Destinos Brilhantes, que tem mais de 120 Pokémon Shiny, e também a coleção Estilos de Batalha, né? Que vai trazer aí o grande Urshifu, e também as duas novas mecânicas aí de Single Strike e de... Como que é em inglês? É...
Exatamente. Em inglês ou em português?
É em inglês. É Single Strike e Rapid Strike. Em português ficou Golpe Fluido e Golpe...
E Golpe Decisivo.
E Golpe Decisivo. Perfeito. Fala aí, como foi essa experiência de participar da live da Copag? E se liberta aí, cara.
Cara, eu achei bem mágico, mano. Basicamente falando, a live da Copag foi uma live junto com diversos criadores de conteúdo. E quem sabe não tem mais no futuro, né? Foi o primeiro de talvez muitos, quem sabe. E, cara, teve muita coisa legal. Teve as entrevistas com pessoas de dentro da Copag, pessoas que criam conteúdo aqui nas plataformas. Alguns anúncios bem marotos e também, tipo, aquele famoso... bate-bola, jogo rápido, que tanto as pessoas que assistiam a live podiam fazer perguntas sobre o que elas quisessem, né, saber, e a galera da Copag tava ali de prontidão para responder e tirar todas as dúvidas. De modo geral, cara, eu achei o bate-papo com os criadores bem legais, mas os anúncios foram sensacionais, mano. Cara, parece que foi uma paulada atrás da outra de novidade, saca? Foi muito top, muito top.
Com certeza, eu acho que essa, a Copag, ela, meu... fez um golaço, mano. Trazer o Edgar ali no meio da live pra falar pro pessoal do tipo assim, às vezes a galera tem muito essas dúvidas, né? Do tipo, oh, pô, por que que o nosso booster tem 6 cartas e não 10? pô, por que que o nosso booster é assim? Por que que as nossas coleções vêm de tal jeito? Por que que o nosso Elite Trainer Box é diferente da americana? Então, tipo, a Copag trazer um especialista lá deles, uma pessoa lá de dentro, pra falar sobre isso, pra explicar esse tipo de coisa, eu acho que foi sensacional, cara.
Cara, sem dúvida. Eu acho que nada melhor do que alguém pra responder a sua pergunta do que alguém que tem a resposta perfeita, saca? Tipo, ele era o cara específico pra essa questão, mano. E vamos ver o que o futuro nos aguarda, cara. Eu tô bem ansioso com os anúncios, tanto de Destinos Brilhantes lá, quanto as Elite Trainer Box, cara, que é a nossa coleção de treinadores avançados. Eu acho que é só coisa top, mano.
Observação que a gente vai ter duas Elite Trainer Box de batalha, né? Tipo, assim como lá fora vai sair a do Urshifu Rapid Strike e Urshifu Single Strike, aqui também vai sair duas Booster Box.
Sim, e também vale lembrar que a gente vai ter dois modelos, tá? Um kit um pouco menor, com um pouco menos de boosters, e um outro com mais pacotinhos.
Sensacional. Observação. Quer ficar antenado, quer ver as novas cartas, entra lá na Casa do Carvalho, fica de olho lá que tá saindo vários spoilers, já saiu a lista inteira das cartas de estilo de batalha. Você vai poder já começar a imprimir as proxies lá e começar já a ensaiar seus decks para a nova coleção.
Inclusive, se você gostar de alguma carta, conta pra gente. É bom sempre saber pra gente conversar um pouco.
Com certeza. Uma outra novidade bem legal que veio aí na live da Copag foi o Copag Cup para juniors e seniors, né?
Cara, tá aí uma coisa que eu não vou perder na hora da transmissão, não, mano. Eu quero assistir demais essas lives aí, porque, mano, o pessoal da Júnior e da Sênior, que nem eu falo, a galera tá voando, mano. Então, recomendo a todo mundo prestar atenção. Se você conhece alguém que pode jogar esse torneio, cara, incentive e jogue. Vai ser muito divertido. Lembrando que esse torneio é válido pra pessoas a partidos fica feio, né? Vai lembrar que é só para pessoas nascidas de 2005 pra frente, tá? Então, se você conhece alguém que se encaixe nesses requisitos, let's bora, mano. Bora jogar.
Ah, mano, eu vou pegar até a criançada aqui de casa e botar pra jogar, mano. Vai que eles ganham as Booster Box, né?
Tá certo, mano. Eu já vou adotar uns 20 aqui, que, tipo, adota hoje, amanhã já dá o deck e já era, velho.
Exato. Meu, eu até queria falar aqui a galera que eu queria ver nesse torneio, mas eu vou esquecer de alguém, então vamos deixar passar. Tem muita gente boa aí.
Não, que nem eu falei, a base vem forte.
Exato. E, meu, falando de gente boa, a gente tem dois caras incríveis aí que chegaram na final da Copag Cup com os dois decks mais fortes do formato atual, né? De um lado a gente tinha um ADP, do outro lado a gente tinha um Picarão com o Mewtwo. Mas somente um podia sair como campeão, né? Então, Vitor Lugon, campeão do Copag Cup com um deck de Picarão. Parabéns, Vitor. Arrebentou. Jogou demais.
Também um parabéns para o Thiago Fernandes, de ADP, cara. Sem dúvida alguma, não era uma match muito fácil, né? Nem, literalmente, nem um para um, nem para o outro. Era uma match bem 50-50. E, cara, eu achei muito divertido, porque o Thiago, embora tenha ficado em segundo, ele conseguiu reverter as brackets, cara. Ele foi derrubado se eu não me engano, ele perdeu na Winners pro Victor, caiu pra Losers, voltou, ganhou a primeira melhor de três, mas a segunda, infelizmente, não deu pro cara. É. Mas, mano, não tira o mérito nenhum deles. Todos jogaram o fino do fino, cara.
Sim, sim. É, tanto que, tipo assim, não foi aquela final onde um deck, tipo, foi super superior ao outro, assim, sabe? Tipo, não foi um Decidueye contra Magikarp, sabe? Foi, tipo, um negócio sensacional. Foi jogo até o último prêmio, assim, tipo, os dois jogaram demais, os dois decks rodaram muito bem, de certa forma, e, tipo, deram o seu melhor mesmo, mostraram pra que veio, mas só um podia sair campeão, né?
Exatamente.
Agora, outra novidade que a gente tem aí também, galera, é a Players Cup 3, né? A gente teve aí um período do dia 18 de outubro até o dia 18 de janeiro, vulgo para nós aqui ontem, para entrar no jogo, jogar um pouco e tudo mais. E a partir de agora, quem entrou no jogo nesses períodos, no dia 25 agora de janeiro, cai a chaves para vocês. E no dia 26 vai começar a aparecer os torneios e vocês vão ter 50 chaves para jogar durante um mês. Dia 25 de janeiro até dia 26 de janeiro, para tentar se classificar para a próxima fase da Players Cup 3.
Exatamente, do dia 26 de janeiro até dia 26 de fevereiro, vocês têm 50 chaves, cara. Não esqueçam dessa informação, porque vocês vão ter, tecnicamente falando, 50 tentativas para tentar fazer a pontuação. E lembrando que toda pontuação que você faz cai no site oficial dos rankings da Pokémon, a Leaderboard. Então você sempre pode estar checando lá, tá? Os pontos não caem na hora, eles caem, acho que se não me engano, a cada 20 minutos, meia hora, alguma coisa assim. É um tempinho pequeno, né? Mas, cara, joguem o fino do fino, vão com decks pra ganhar, cara, pra fazer o seu nome. E bora que bora. Só lembrando, tá, que pra galera aqui da América Latina, apenas os 256 primeiros vão ser classificados, tá? Então, façam seu nome, galera. Partiu.
Façam seu nome. E, galera, tipo assim, se você tá jogando, é incrível, pelo menos na minha visão, Sonic, quero que você fale a sua também. Esses um mês acontece muita coisa, cara. Na classificação da Players Cup 2, foi incrível como nos primeiros dias a gente tinha um meta, ali no meio a gente teve outro meta, e a gente acabou esses 30 dias com um meta completamente diferente. Então, tipo assim, se você tá jogando com deck, ele não tá indo bem e tudo mais, testa outras listas, você tem 50 chaves, testa bastante na ladder. Antes de você usar as suas chaves, use com sabedoria. Você tem 250 pontos para jogar, mas se você perder na primeira, você já não ganha ponto nenhum.
É, exato. Vale lembrar que o primeiro lugar ganha, se não me engano, 5 pontos, o segundo 3, terceiro e quarto 1 ponto, e do quinto ao oitavo 0 pontos.
Zero pontos, exato.
Que nem você mesmo falou, cara, mano, o meta é algo que, mesmo que a gente tenha as mesmas cartas, parece que, tipo, todo dia é um meta diferente. Exato. É bizarro e, ao mesmo tempo, muito bom, cara. Então, escolha o melhor momento.
Para todo mundo, com
Isso.
certeza.
Escolha sempre o melhor momento pra você jogar. Tipo, se você tiver pra jogar assim, ah, mano, eu vou jogar pra me desestressar aqui. Não joga. Joga, mas não joga o torneio da Players Cup, saca? Vai pra ladder, vai pro torneio de ticket. Mas deixa pra você jogar esse torneio quando você estiver 100% concentrado. Beleza, turma?
Isso aí. E acho que a última das novidades aqui, né, que foi lançado hoje, inclusive, a gente vai ter um próximo anúncio de banlist no dia 4 de fevereiro. Então, fiquem ligados, porque aquela cartinha que você olha, você fala, putz, essa carta é muito roubada, pode ser banida.
Pode ser, cara. Pode ser que também não aconteça nada, né? Tipo, às vezes eles só falaram, ó, dia 4 do 2 a gente vai talvez fazer uma alteração. Mas é aquele talvez, né? Mas é sempre bom ficar esperto. Meus palpites, também tirados de lugar nenhum, eu acho que ou não teremos nenhuma alteração nos todos os metas, ou no máximo alguma coisa falando assim, ó, a gente tá monitorando, expandido, e pode ser que na próxima vai ter algum banimento. Mas eu acho que nessa aqui não rola nada, não. Vai ser só um pequeno aviso. O famoso segue o jogo.
Exato, eu também acho que não tem nada expandido que possa ser banido. Talvez, assim, muito do talvez, bem longínquo. Acho que, sei lá, Double Dragon talvez seja algo que os caras possam estar monitorando, né? Tipo, tanto pelo ADP no expandido, quanto também pelo próprio Ultra Necrozma Baby e alguns outros decks, mas tipo assim, eu não consigo ver uma carta que esteja muito quebrada, que todo mundo use em todos os decks e tudo mais.
É, eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta em uma carta, seria o treinador As, mas mesmo assim, entre muitas aspas.
É, até porque eles vão lançar vão relançar um AZ agora praticamente, né? Você consegue tirar um Pokémon de campo, né? Então, sei lá, não sei até que ponto eles vão querer tirar esse tipo de carta, mas vamos ver. Meu sonho, bem no fundo do meu coração, é que no dia 4 de fevereiro eles banam o ADP, mas não vai rolar.
É, eu acho que não. meu sonho é aquele famoso assim, queria, tá ligado? Mas não vai.
Beleza. Galera, Esse foi um TCG Cast. Tenham aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você esteja ouvindo nosso podcast. Daqui 15 dias temos outro encontro marcado. E assinem o nosso podcast, fica de olho aí. Tem também o Pokémon Jornadas, que o pessoal está fazendo podcast quinzenal, que está bem legal. E além disso, vira e mexe, o Nicolas também faz vários outros podcasts aí falando sobre todo o universo de Pokémon.
Exato, cara. Se você gosta de podcast, cola aqui na Casa do Carvalho, mano, que é literalmente o seu principal, sua principal fonte de notícias, tanto do TCG, VGC, Pokémon Go, anime e qualquer outra coisa de Pokémon, cara. Só cola com nós que é sucesso.
É isso aí. Falou, galera. Até a próxima.
Falou!